Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 5, versículo 38 a 48. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ouvistes o que foi dito aos antigos, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, digo-vos, não resistais ao homem mau, mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser levar-te ao tribunal para ficar com a tua túnica, deixe-lhe também um manto. Se alguém te obrigar a acompanhá-lo durante uma milha, acompanha-o durante duas. Dá a quem te pedir e não voltes as costas a quem te pede emprestado. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, digo-vos, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, para serdes filhos do vosso Pai, que está nos céus. Pois Ele faz nascer o sol sobre os bons e maus, e chover sobre os justos e injustos. Se amardes aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem a mesma coisa os publicanos? E se saudardes apenas os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não o fazem também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste, que é perfeito. Palavra da Salvação.
Já dissemos que o Sermão da Montanha se estendia por um bom número de domingos, né? 5 ou 6 domingos, refletindo sobre o discurso de Jesus na montanha, que é um discurso programático. Um discurso que começou com as bem-aventuranças, depois, no outro domingo seguinte, Jesus disse que os discípulos deveriam ser sal e luz da terra. E depois começamos, no domingo passado, com as antíteses. Portanto, o que, dizia a lei de Moisés? E Jesus, que não veio abolir a lei de Moisés, mas veio aperfeiçoá-la, o que é que diz? São 6 dessas novas proposições da nova lei. Neste domingo vamos comentar as últimas 2. Me impressiona esta forma quando Jesus diz: foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Quer dizer, sempre me faz ver que realmente Jesus era filho de Deus. Porque ter a coragem de dizer que Deus no passado disse, mas eu vos digo, só poderia ser o Filho de Deus a repropor aquilo que a antiga lei tinha reproposto. Agora, das 2 últimas antíteses, diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Esta lei, que era introduzida na lei de Moisés, portanto, era a chamada lei de talião, que vinha de outros povos, e que dizia assim: olho por olho, dente por dente, perna por perna, tanto como que para disciplinar essa questão, porque é de todos os tempos, mesmo nos nossos tempos, o homem tem esse instinto à vingança. Tanto a lei de talião, que certamente nos choca hoje em dia, mas a lei de talião naquele tempo era um progresso enorme.
O povo vai julgar.
Sim, sim. Tanto quando se diz que o povo vai julgar, que esse é um regresso muito trágico. Sabendo muito bem deste instinto à vingança que existe em cada um de nós, a lei de talião tentava evitar os excessos de vingança. Aquele que quer vingar, geralmente, não vai na mesma proporção daquele. Faz uma outra coisa pior. Assim. Depois o outro vai fazer outra coisa pior. E tem um texto no livro do Gênesis, capítulo 4, versículo 24, se não erro, que diz assim, para mostrar como era a lei antes da lei de Moisés, né? Tanto que diz assim: se Caim foi vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Pode imaginar a escalada de violência que significava. Mas isso não é só naquele tempo. Pode nos parecer que a lei de talião, olho por olho, hoje é superada, hoje é antiquada, mas se nós vemos...
Essa é o que está no cerne de todos os conflitos de hoje. Ninguém deixa.
Exatamente.
Ninguém sabe mais perdoar.
E eu até diria, quem me dera que estivéssemos no tempo da lei de Talião, porque não é nada a lei de Talião. Por exemplo, as retaliações. Alguém fez um mal, a resposta geralmente é muito superior à ofensa. Né?
Os bombardeamentos.
Os bombardeamentos. Nem estamos aqui com a lei de Talião, estamos antes da lei de Talião. Então Jesus convida-nos à perfeição do amor. Eu, porém, digo-vos, não resistais ao homem mau. Em vez de responder o mal com o mal, que isso leva a uma escalada de violência, Jesus convida a sermos perfeitos no amor. Não responder o mal com o mal. Não nos devemos vingar, não devemos repostar aquele que nos faz mal. Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também. Se alguém te obrigar a acompanhá-lo. São exemplos da vida concreta que Jesus nos dá um pouco para nos dar o espírito desta lei. Porque temos de estar atentos, não é que Jesus nos dá as regras exatas como é que nos devemos comportar. Não é que ele nos dá as receitas morais específicas para cada caso, mas dá o espírito que nos deve animar. Porque seria muito errado pensarmos que, afinal de contas, através desse evangelho, Jesus pede aos fracos para se resignarem às injustiças. Isso seria muito errado. Jesus não diz que os fracos devem resignar-se às injustiças, à violência, devem resignar-se ao crime ou aos malfeitores, aos opressores. Não, não, não. A palavra de Deus não significa isto, mas significa termos esse espírito de buscarmos a perfeição no amor. A palavra de Deus nos diz que devemos procurar vencer o instinto da vingança. Devemos tentar responder o mal com o bem. Porque responder o mal com o mal leva-nos a um círculo infernal infinito. Nós temos de cortar o círculo vicioso da vingança. Portanto, responder o mal com o bem, responder ao ódio com o amor. Todos acreditamos que isso é muito difícil, que é uma coisa divina, sobre-humana. Mas é a tal novidade do Evangelho, né, que nos deve puxar, estimular a ir para a frente. E depois temos a última antítese. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Um comentarista desta passagem diz assim, muitos têm procurado na Sagrada Escritura esta passagem, mas parece-me que não se encontra em parte alguma do Antigo Testamento onde esteja escrito mesmo que amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas é claro que Jesus não faz uma citação explícita à Sagrada Escritura neste caso. Quanto antes, ele está a indicar a atitude mais comum das pessoas em relação aos outros. Aquele que eu considero o meu próximo, então eu vou amá-lo. Tanto os meus parentes, os meus familiares, os meus partidários, a gente da minha tribo, gente da minha família, mais ou menos alargada, eu vou amar. Os outros, não digo que vou odiar, mas certamente vou amar menos.
Não são da tribo.
Não são dos nossos. Por isso, mesmo que esta citação de Jesus não esteja no Antigo Testamento, mas está no nosso coração, no coração teu, meu, dele, dela. Porque mais ou menos pensamos assim. Amar os nossos irmãos e odiar, sim. Significado semítico, né? Amar menos os nossos inimigos. Então, como alternativa, como antítese, Jesus diz, eu, porém, digo-vos, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Aqui temos a novidade do Evangelho. Porque antes se rezava contra os inimigos. Senhor, destrui os nossos inimigos. Mas agora se reza pela conversão dos inimigos. Portanto, é preciso amar como Deus ama. Orai por aqueles que vos perseguem para serdes filhos do Pai que está nos céus. Porque ele faz nascer o sol para os bons e para os maus. Faz chover para os bons e para os maus. E depois, quando ele diz, se amardes aqueles que vos amam, que recompensa tereis? que é muito fácil. Aqui o convite é de amar como Deus nos ama. Ele ama bons e maus, justos e injustos. Tanto o que Jesus nos pede para fazer é certamente sobre-humano. É por isso que São Paulo, na carta aos Romanos, diz assim, né, que talvez por um justo, por uma pessoa de bem, talvez alguém se possa oferecer para morrer. Mas Deus mostrou o seu amor quando mandou o seu filho para morrer por nós, quando nós éramos ainda pecadores. A proposta nesta passagem do Evangelho é mesmo isto, imitarmos o amor de Deus. Tanto quando estamos em situações humanamente difíceis, ou mesmo humanamente impossíveis de perdoar, por exemplo, a palavra de Deus nos convida hoje a olhar para o crucifixo. Deus que nos amou quando nós éramos ainda inimigos de Deus. E pronto, Jesus nos diz, se amarmos aqueles que nos amam, o que fazemos de extraordinário? Já antes nos tinha pedido para sermos sal da terra e luz do mundo. O sal é mesmo isso. Se nós tivermos essas atitudes desse perdão extraordinário, então realmente trazemos diferença na sociedade. E alguns conseguem e marcam grande diferença. Portanto, Jesus nos pede para adoptarmos um comportamento absolutamente novo, isto é, imitar a Deus, superando o amor de reciprocidade. Eu te amo porque tu me amas. Eu te ajudo porque eu espero de ti uma ajuda. Eu te saúdo porque tu me saúdas. O cristão tem de superar este amor de reciprocidade. Aquilo que se tem dito, o do ut des. E a conclusão deste evangelho de hoje, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Este é o convite na realidade, né? O convite à perfeição. E a nova lei, vista no seu conjunto, é mesmo esse convite à perfeição. A questão da interioridade da lei, a questão da interioridade desses aspectos que nós vimos hoje, mesmo a lei de talião e depois esta do amor aos inimigos, etc., nos ajuda a chegar à perfeição. Alguém dizia, não, fazer o bem a quem nos faz bem é normal. Fazer mal a quem nos faz bem é diabólico. Mas fazer bem a quem nos faz mal é divino. Sabe-se que não é fácil. E ser cristão não significa ter alcançado esta meta sublime. Não é que por sermos cristãos já imitamos a Deus, já sempre e em qualquer circunstância sabemos pagar o mal com o bem. Não significa isso. Mas significa que no dia a dia, tanto nos desafios de cada dia, nós pedimos e nos esforçamos para atender a esta perfeição. Porque a perfeição é uma utopia positiva que motiva o nosso esforço de cada dia. Tanto o cristão é aquele que no dia a dia tende a esta perfeição, que é difícil. Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito.
Aqui é sempre o problema de como relacionar-se com o outro. Odiar e amar. Nós vimos na semana passada Jesus a dizer que a vossa linguagem seja sim, sim, não, não. Ora, nós sabemos que nós amamos, mas sofremos. Sim, sim, não, não. Se nós aceitarmos isso como um princípio de não contradição, a reconciliação muitas vezes está nas vírgulas da conversa do que nas palavras diretas.
Bem, a palavra de Deus nos chama sempre à imitação do Pai que é perfeito, que é misericordioso, que perdoa, que ama. É claro que uma certa contradição dentro de nós existe. E é o próprio São Paulo que diz, muitas vezes eu faço aquilo que não gostaria de fazer, que não quereria. Exatamente. E deixo de fazer aquilo que deveria fazer. Uma certa contradição interna, certamente que
vivemos.
Mas no nosso relacionamento de comunicação com o outro, nós devemos ser transparentes. Por quê? Muitas vezes a nossa comunicação é feita por esta falsidade, por esta dupla linguagem ou duplo significado, ou uma tentativa de enganar, de encobrir a verdade. Por isso o Senhor dizia, quando comunicamos com o outro, quando queremos dizer sim, temos de dizer sim. Quando queremos dizer não, temos de dizer não. E não dizer um sim pelo não e um não pelo sim. Portanto, uma contradição no ser e naquilo que a palavra de Deus nos oferece como ideal é inevitável, porque o ideal é diferente da nossa realidade. O ideal é aquilo que nos puxa para sermos melhor. O ideal de perfeição certamente que traz uma certa contradição entre nós. E é bom que traga, porque o homem velho tem de ser modelado aos poucos com este novo homem, segundo a lei nova que Jesus nos traz. É uma, neste caso, contradição salutar, que nos faz bem, porque nos faz parecer, pouco a pouco, com o ideal que nós perseguimos.
Um dos maiores filósofos da comunicação, que foi Kierkegaard, comentando a experiência de Abraão, quando Deus lhe pede para sacrificar, e que faz refletir como, efetivamente, tudo aquilo que é existencial não pode sobreviver no âmbito daquilo que é o princípio de não contradição. Porque dizer, os fariseus não eram gente má, mas o radicalismo deles era próprio porque tudo era visto sob o princípio de não contradição. Ora, eu tenho fatos, mas não vivo a verdade. A verdade é bem superior a mim. Como que nós devemos também evitar essa intransigência, sobretudo lá quando somos chamados a mediar? Sim, sim. Não, não, sim, mas como é que tudo isso tem que entrar? Sim,
eu
sim.
Suponho que, bem entendido, tanto que Kierkegaard, é uma boa explicação, um bom comentário à palavra de Deus. Porque exatamente aquilo que a palavra de Deus nos quer encorajar é de evitar esta contradição, este desfasamento entre a verdade das coisas e aquilo que nós dizemos delas. Não. Quando há contradição, então aqui há alguma coisa que não vai.
Sim,
não há comunicação, é incomunicação.
Comunicação
distorcida, uma comunicação que não cumpre o seu dever. Mas quando o Senhor diz o sim deve ser sim e o não deve ser não...
Não significa rigidez.
Não significa rigidez.
Em relação à verdade.
Exato.
Mas
não
ao
significa,
fato, sim.
Exato.
Que não se deve
não
matar
significa
isso.
Intransigência, não. Mas é esta adequação da verdade, dos factos e das coisas com aquilo que nós dizemos. É por isso que o Senhor Jesus diz no Evangelho que o vosso sim seja um sim. Porque muitas vezes o nosso sim talvez é um talvez. E o nosso não...
Os processos de paz são um exemplo.
Exatamente.
Disso,
os processos de paz, e mesmo no meu país... Por que que nós chegamos a 70 e tal sessões? Essa maneira de enganar o outro através da linguagem. Eu digo um sim, que não é um sim, é um talvez. Eu digo um talvez, que o outro entende como talvez, ou talvez como sim. Afinal de contas, é um não. Não, 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 não. Isso não nos leva para parte alguma. É preciso adequar a verdade das coisas com aquilo que estou a dizer e vice-versa. Dizer sim quando é sim e dizer não quando é não. Isso ajuda muito.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?